A minha assessoria de imprensa acaba de me informar que a revista Veja colocou no site dela a gravação entre o jornalista Policarpo e o depoente. Então eu requeriria, Vossa Excelência, se houvesse anuência do plenário, para que nós pudéssemos ouvir essa gravação, aproveitar que ela apareceu exatamente nesse momento.
Eu vou atender a Vossa Excelência, a solicitação de Vossa Excelência, e vamos passar a entrevista nesse momento, com a permissão do senador Tarso Gereissati, que é o próximo inscrito.
Como é que você se sentiu acabando sendo usado para fazer esse tipo de transporte?
Não, acho um absurdo. Um absurdo que eu tive em Brasília para resolver problemas ligados diretamente, não só a minha questão pessoal, mas alguns encaminhamentos alguns processos de enchentes do Ministério diretamente responsável e vim saber depois que acabei transportando alguns pacotes e num deles havia dinheiro, só isso.
Você se sentiu usado?
Lógico. Evidente. Isso é um descalabro.
Quanto tempo depois você ficou sabendo disso? Quanto tempo depois do episódio você ficou sabendo que era dinheiro ao invés de bebida?
Depois que eu ganhei uma garrafinha de Havana Club, me foi presenteado e me falaram. Só isso.
Qual era o valor que lhe foi falado? Segundo a informação que eu tenho, o valor transportado teria sido 3 milhões de dólares.
Não, o valor que me disseram era 1 milhão e 400 mil dólares.
Vindo de Cuba?
Não, não sei de onde. Esse dinheiro, a origem, eu não sei. Apenas que eu acabei transportando num ato de minha infantilidade, só isso.
Você foi fazer um favor?
Exato.
A pedido de um amigo?
Exato.
Que não te disse o que era exatamente?
Não era. Disse que eu tinha que trazer 3 caixas de bebida, só isso.
Você correu risco de vida nessa operação?
Não. O que aconteceu foi que peguei tempestades no ar, só isso. A partir do momento que eu saí de Brasília, bateu uma tempestade, eu destino era São Paulo, mas bateu uma tempestade de Campinas até São Paulo, o piloto teve que mudar a rua para Poço de Caldas, e depois certificou-se que talvez não tivesse combustível necessário para chegar até São Paulo, e eu pedi para ele algumas alternativas de voo. Ele me disse que tínhamos que pousar ou em Poço de Caldas ou em Campinas, então eu optei que pousássemos em
Viracopos.
Viracopos.
O que aconteceu quando vocês chegaram lá?
Em Viracopos? O avião pousou e eu imediatamente me retirei do avião e disse que jamais entraria naquele avião pelas penúrias e pelos problemas, pelo que passei. E a partir do momento que o Ralph chegou no aeroporto, eu pedi que ele assumisse o avião e junto com o piloto e tomasse os destinos necessários. A partir dali eu voltei com a minha perna natal.
Com relação à mercadoria, você disse que ela foi transportada num carro blindado?
Não, eu não vi. Porque eu fiquei em Viracopos e o avião, na realidade, pousou em Viracopos, que tinha um tempo hábil, já que ali não tinha o combustível necessário para aquele avião, que tinha que ser em outro aeroporto ali pertinho. Então teve que se levantar outra vez, teve que decolar e fazer pouso nas proximidades. E o Ralph estava dentro desse voo e o Ralph tomou as ações daí para frente com relação aos produtos que estavam dentro do avião.
Você acha... Você me disse que no início da entrevista que essa história poderia comprometer muito, inclusive derrubar o governo. Por quê?
Eu? Não. Eu acho que... Eu fiquei sabendo da história depois e fiquei muito preocupado com isso.
Você acha que foi um inocente útil?
Infelizmente, né? É uma realidade.
A quem você narrou essa história depois?
Eu?
É.
Narrei a minha mulher e meu filho de 16 anos que sabe perfeitamente da história.
Você tem a consciência absolutamente limpa de que você não participou de uma maneira efetiva desse transporte de dinheiro. Efetiva que eu digo assim, sabendo o que estava fazendo.
Lógico, imagina. Jamais iria pegar um voozinho com um milhão de dólares dentro do avião e transportar. Isso não é da minha índole.
Você estava atendendo o pedido do amigo.
Lógico.
Se arrepende disso?
Olha, eu costumeiramente não viro as costas dos amigos. Essa é a minha índole, né? A partir do momento que o amigo me pede para falar, mas traga, qual o problema de não levar? Eu não estava vendo nenhum problema.
De quem era o avião?
Não sei.
Era um Seneca?
Era um Seneca. Um Seneca para quatro lugares.
Você me disse que esses quatro lugares, três estavam ocupados com as caixas, né?
Exato, e mais o meu.
Como é que você descreveria essas caixas? Como é que elas eram?
Uma caixa escrita Red Label, outra Black Label e outra Havana Coke. Todos do mesmo tamanho, da mesma textura, idêntica, só mudando o nome.
Você imaginou o quê? Que tivesse bebido lá dentro?
É lógico. Conheço muito Black Label, Red Label, mas não conheci o Havana Coke. Mas aí meu amigo, depois do Ralph Marquette, me trouxe uma garrafa de Havana e presenteou-me. Falou, Vladimir, aqui tem um Havana Coke pra você.
Foi quando ele te contou a história.
Exato.
Foi na casa dele?
Não, na minha.
Na sua casa?
É.
Isso muito tempo depois?
Não, uma semana depois.
Uma semana depois da história.
É, por aí.
Que foi, aconteceu em setembro de 2002.
Ah, não me recordo. Eu sei que foi em 2002.
Durante a campanha.
Durante a campanha.
Tá bom.
Senhor presidente, pela ordem.